Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Paradas grandiosas. Precisão militar.
Coreografias treinadas por meses e meses, dia e noite, que podiam ser vistas até do espaço.
A capital moderna, o interior atrasado.
Assim é a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo.
Única dinastia comunista em atividade, governando uma população pouco maior que a do estado de Minas Gerais, distribuída num território menor que o do Amapá.
Uma nação pequena, pobre, mas que tem armas nucleares.
E que se fechou ainda mais com a chegada da pandemia em 2020.
O regime do Kim Jong-un impôs um confinamento à cidade de Kaesong, perto da fronteira com a Coreia do Sul, depois de anunciar que havia identificado um caso suspeito.
A Coreia do Norte anunciou a desistência dos Jogos Olímpicos que acontecem esse ano em Tóquio.
A alegação para essa desistência é para proteger os atletas do país da Covid-19.
Proteção que estava funcionando para todos, ou assim dizia a mídia estatal.
Logo depois do início do surto, na China, que é vizinha, os norte-coreanos fecharam rapidamente as fronteiras e não há nenhum caso confirmado de Covid na Coreia do Norte. Especialistas questionam a veracidade dessa informação.
Até que, no início de maio, o próprio governo veio a público soar o alerta.
A Coreia do Norte declarou emergência nacional severa, depois de confirmar os primeiros casos de Covid desde o começo da pandemia. O governo decretou lockdown nacional para conter o surto da doença, que estaria relacionado à variante Ômicron. Nenhum dos 25 milhões de habitantes foi vacinado.
Ofertas de suporte externo foram prontamente descartadas.
O país anunciou emergência de saúde pública e tem sido pressionado a aceitar ajuda externa, porque ainda não começou a vacinar a população. Coreia do Sul e China já ofereceram assistência e as negociações com a Organização Mundial da Saúde estagnaram depois que a Coreia do Norte se recusou a concordar com cláusulas que vetam indenização em caso de efeitos colaterais de vacinas.
E em nova reviravolta, menos de um mês depois, foi declarada a vitória sobre o vírus que já matou mais de 6 milhões e 200 mil pessoas no mundo.
A Coreia do Norte afirma que o surto de Covid-19 está sob controle. Os veículos de comunicação estatais informam sobre uma queda no número de casos.
Como? Ninguém sabe.
Para casos leves, a agência estatal sugere chás de gengibre ou de folha de salgueiro e gargarejo com água quente e sal. O governo ordenou que o exército entre em ação para garantir a distribuição de remédios.
É o país mais fechado do mundo, tem um sistema de saúde precário e a população não está vacinada contra o vírus.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o mistério da Covid na Coreia do Norte. Para tentar decifrá-lo, convidamos um dos únicos jornalistas brasileiros a ter reportado diretamente do país de Kim Jong-un. Um eterno estudioso do tema, Álvaro Pereira Júnior, repórter da TV Globo. Sexta-feira, 3 de junho. Álvaro, a opacidade de informações é tão grande que eu sugiro, para o entendimento de quem nos ouve, fazer um recuo no tempo. Começar te pedindo que diga o quão confiável era o quadro pintado pelo governo norte-coreano durante boa parte da pandemia de que ele tinha conseguido o que ninguém mais tinha, proteger o país do vírus sem vacina.
É um país que normalmente é tão fechado que eles não tiveram, vamos dizer assim, não tiveram que mover montanhas para se fechar totalmente durante a pandemia. Mas é claro que, embora eles estejam fechados totalmente, alguma porosidade sempre tem. E tem com a China, né, que é onde a pandemia começou.
Sim.
Sabe um dado interessante? É que a Coreia do Norte tem 1.470 quilômetros de fronteira com a China. É bastante coisa, e são 26 pontos de cruzamento. Então, mesmo, sim, o país está completamente fechado, mas 90% do comércio exterior da Coreia do Norte é feito com a China. Não dá para ficar sem entrar comida, sem entrar nada, nenhum item que venha do exterior. Nem que seja para alimentar a elite da Coreia do Norte, porque se tem uma coisa que a ditadura do Kim Jong-un não está preocupada é com o povo da Coreia do Norte. Mas ele precisa manter contentes, principalmente os militares. Então, alguma porosidade com a China sempre vai ter. Agora, eram variantes que não eram tão contagiosas quanto a Ômicron. E eles diziam que eles tinham zero caso.
Sim, uma espécie de política de Covid zero por decreto, né?
Isso, vai ser zero e vai ser zero. Não interessa se tiver no mundo real, né? Então, eles estavam desde março de 2020 a maio de 2022, supostamente com zero caso.
O ditador Kim Jong-un apareceu de máscara numa reunião de crise do Politburo, o órgão mais alto de decisão. Ele disse que o surto de Covid é uma severa emergência nacional e ordenou o controle máximo do vírus, o que inclui lockdown completo em algumas cidades. As primeiras infecções foram confirmadas na capital Pyongyang e são da variante Ômicron. A Coreia do Norte fechou as fronteiras em fevereiro de 2020 para impedir a entrada do vírus. Agora, a chegada da Ômicron representa um grande risco num país de 25 milhões de habitantes, onde ninguém é vacinado contra a Covid.
Eu lembro, acho que só a Coreia do Norte, aquela ilha de Tuvalu e uma das ex-repúblicas soviéticas, acho que Turcomenistão, que alegam ter zero casos, né?
Fazendo um salto agora para maio de 2020, data que você mencionou. Algo como um mês atrás, o próprio governo vem, faz um alerta, olha, tem Covid, a situação é séria, e daí muita gente se lembra da precariedade do quadro sanitário na Coreia do Norte. Álvaro, você que fez reportagens lá, pode nos descrever de maneira mais palpável o quão precário é esse quadro?
Olha, eu acho que eu passei por uma situação lá na Coreia do Norte concreta, que eu acho que mostra muito o que é a Coreia do Norte real. Nós estávamos em Pyongyang, vigiados o tempo inteiro. Eu passei 11 dias na Coreia do Norte em 2018, com a Stephanie Lotufo, produtora, e com Wellington Almeida, repórter cinematográfico. A gente era vigiado por três minders, como eles chamam, né? Três funcionários do governo que estão o tempo inteiro com a gente. Não havia nenhuma possibilidade de dar um passo sem ser sob o controle deles. Mas um dia aconteceu uma coisa. E a gente estava em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, onde vive a elite e a elite do partido e os privilegiados do partido. Uma vez, eles insistiram com a gente que eles queriam levar a gente numa estação de águas termais, tipo umas 2 horas de carro de Pyongyang. E eles quiseram cortar caminho. E Renato, eu vi uma das cenas mais chocantes assim da minha vida. Eles acabaram caindo num lugar onde tinha um mar de gente, mas um mar de gente, construindo uma estrada com as próprias mãos. O máximo que tinha lá era uma picareta. Eram milhares de pessoas que, quando viram a gente, cercaram o carro. Eles nunca tinham visto um estrangeiro na vida. Ali você vê a Coreia do Norte real. Pessoas magérrimas, macérrimas, como é correto dizer, sem dente, a pele escura, escura de tanto ficar sob o sol, roupas meandrajos, assim, as roupas rasgadas. Um negócio terrível, uma situação terrível, com a qual a gente se deparou na ida para as águas termais e na volta.
As pessoas não são livres para circular pelo país, mas agora está ficando um pouco mais fácil, pelo menos para uma nova classe, que está ganhando dinheiro no comércio. Eles conseguem subornar funcionários e passar pelos postos de controle. Mas sair do país, isso está fora de questão para a grande maioria dos norte-coreanos.
E aí eles não falaram nada, a gente filmou, fez foto e tal. Quando chegamos no hotel, o minder lá, o chefe dos guias, entre aspas, me chamou num canto e falou: vocês têm que apagar essas imagens. Porque as pessoas estão trabalhando, elas estão sujas, pode passar uma imagem ruim da Coreia do Norte. Mas porque elas estavam trabalhando. Bom, no fim a gente deu uma enrolada ali, apagamos umas coisas, não apagamos outras. Essa é a Coreia do Norte real, onde, segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% da população é subnutrida.
E isso que você nos fala sobre condições de trabalho, trabalho já quase bem entre aspas, deve se traduzir, eu imagino, num sistema de saúde com pouquíssimos recursos, né, Álvaro?
É, com pouquíssimos recursos e concentrados em Pyongyang, né? Que é onde está a elite do partido. E lembrando sempre que as pessoas não são livres na Coreia do Norte para visitar o lugar que elas quiserem. Elas não são livres para trafegar pelo país. Todas as cidades têm cancelas na entrada, onde é checado o documento para você, para ver se você pode circular pelo país. E eu não sei, por exemplo, o que está acontecendo nas áreas fronteiriças com a China, que são as que estão mais expostas ao vírus, e onde a estrutura é ainda mais precária.
Álvaro, o governo fez o alerta, a agência oficial chegou a falar na crise pior, mais desestabilizadora e tal, mas imediatamente recusou várias ofertas de ajuda. Eu acho que essa é uma boa hora para você nos lembrar como, especificamente no caso da Coreia do Norte, as circunstâncias políticas e geopolíticas prevalecem sobre a saúde da população.
Sim, eu me interesso por esse assunto há, sei lá, 15, 20 anos, já tive lá, li dezenas de livros. Eu nunca consegui ver nada a respeito da ditadura da família Kim na Coreia do Norte que tenha a população como uma prioridade. A única prioridade é a sobrevivência do regime, né? Lembrando que a Coreia do Norte já passou pelo que se chama tecnicamente de uma epidemia de fome nos anos 90, quando a liderança era do pai do Kim Jong-un, era do Kim Jong-il, em que se estima que morreram pelo menos 2 milhões de pessoas de fome. Né? Da mesma maneira, isso está refletido agora. Houve, recentissimamente, coisa de 2 dias atrás, analisando dados comerciais da China, analistas de Coreia do Norte viram que em abril passado, a Coreia do Norte comprou milhões de máscaras, comprou 1.000 respiradores, mas daquele tipo mais simples que não tem intubação, é só com máscara, e comprou $300 mil em vacinas não especificadas. Não sei, é para vacinar a elite, é para vacinar o exército, mas $300 mil é quase nada, da China. Eles não aceitaram vacinas daquele consórcio COVAX, que eram vacinas da AstraZeneca e Coronavac. A maior parceira deles, a China. Eles não aceitaram. Atualmente não tem nenhuma ONG do tipo Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha atuando lá dentro, nenhuma. Tinha na época da epidemia de fome nos anos 90, hoje não tem mais. E as representações diplomáticas, não resta quase ninguém. Porque, como ninguém aguenta ficar sempre na Coreia do Norte, as embaixadas fazem rodízio com embaixadas próximas. Inclusive o Brasil tem embaixada, mas está sem staff brasileiro há muito tempo, só tem norte-coreanos trabalhando.
Álvaro, recusar vacina da China especificamente, China que você já nos explicou no início da conversa, tem uma relação comercial intensa com a Coreia do Norte, Coreia do Norte muito dependente da China para vários itens. Recusar a vacina deles, a que você atribui?
Renata, ninguém sabe disso, ninguém consegue entender. Eu já li dezenas de análises de analistas que têm posições diferentes sobre Coreia do Norte e ninguém entende se é medo em algum ponto no caminho ter alguma sabotagem, de ser admitir fraqueza. Isso deixou muitas marcas nos anos 90 com a epidemia de fome, com a presença de ONGs internacionais. Isso ficou mal para o regime, porque os norte-coreanos que nunca viam estrangeiros, de repente começaram a ver estrangeiros que estavam ali para ajudar. E isso passou uma imagem de enfraquecimento do regime. Talvez seja isso, Renata, de eles não quererem admitir que eles precisam de ajuda externa, ainda que seja de ajuda do maior parceiro deles. E agora essa compra de um pouco de vacina. Não há consenso sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo, o pouquinho que vaza normalmente é por representações diplomáticas e agora não tem mais quase diplomacia. Enfim, não tem ninguém para contar a história lá que não esteja 100% alinhado com o regime norte-coreano.
Espera só um instante que eu já retomo a minha conversa com o Álvaro.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Álvaro, e no capítulo mais recente dessa história, poucos dias depois de fazer o alerta, o governo vem e diz que a situação está sob controle. Levanta o lockdown, o que leva a agência Bloomberg, no dia em que nós estamos conversando aqui, a lançar a seguinte pergunta irônica. Seria a Coreia do Norte o novo caso de sucesso no combate à Covid, do que a gente deve desconfiar mais, Álvaro? De que não tinha Covid nunca, de que começaram os casos a escalar semanas atrás ou de que eles estão com a situação sob controle?
É de tudo, né, Renata? Porque como é que você tem, eles mesmos admitem, cerca de 3 milhões de casos, agora acho que até mais, 3 milhões e 400, se não me engano, de casos do que eles chamam de febre. Porque eles não têm como saber se é Covid, porque eles quase não têm kit para testar se é Covid. Acho que tem 3 mil kits, é na ordem de milhares de kits, ou seja, quase nada. Aí eles dizem que eles têm 3 milhões e 400 mil casos e o último número que eu vi são 70 mortes. Bom, eu tinha feito a conta semana passada, agora deve ter até mudado um pouco, mas estava dando assim. A porcentagem de fatalidade na Coreia do Norte, trouxe até os números anotados aqui, estava dando 0,002%. 3 milhões por 68, 70 mortes. Na Coreia do Sul, a mortalidade foi 0,13%. Isso dá que na Coreia do Norte, a mortalidade é 65 vezes menor do que na Coreia do Sul. Opa. Sendo que a Coreia do Sul é tida como um modelo, porque a Coreia do Sul vacinou direitinho, fez os lockdowns intensos no começo, depois escalonados. Como é que a Coreia do Norte, com nenhuma infraestrutura decente de saúde, tem 65 vezes menos mortes do que a Coreia do Sul, que foi um modelo no enfrentamento à pandemia?
A Organização Mundial da Saúde pediu que a Coreia do Norte compartilhe dados e informações e ofereceu suporte técnico e suprimentos, incluindo aí testes, vacinas. O problema é que o país é isolado e a própria OMS destacou que não pode interferir numa nação soberana.
Então, e por outro lado, né, Renata, por que agora eles admitiram ter a pandemia?
Como me dizem alguns entrevistados do assunto, Álvaro, boa pergunta.
Então, né? Ninguém sabe. Por que eles decidiram admitir só agora em maio? Eu pensei, bom, esse regime vive de chantagem. É para conseguir ajuda externa. Não estão querendo ajuda externa. O que foi? Então, anunciaram para dizer para a população que eles controlaram, para se mostrar com mais uma vez o regime infalível? É um enigma. E os números, eu estava olhando agora há pouquinho, estão lá estabilizados em 70 mortes para 3 milhões e 500 mil de uma febre misteriosa. Realmente não faz sentido. Gostaria muito de voltar para lá, Renata, para tentar descobrir isso, mas algo me diz que eles não me deixam mais entrar.
Ah, Álvaro, se eles deixarem, o assunto não vai te deixar em paz, com certeza. Álvaro, por fim, o Kim Jong-un está há mais de 10 anos no poder, com raríssimos episódios de contestação, todos com desfecho ruim para os seus reais ou imaginários adversários. Você vê alguma chance de a pandemia ou deste novo capítulo da pandemia desestabilizá-lo?
Um analista russo, talvez o principal sobre Coreia do Norte, o Andrei Lankov, é categórico ao dizer que não há a menor possibilidade de essa pandemia provocar qualquer desestabilização do regime. É louco, Renato, porque é muito diferente, por exemplo, da China, que tem dissidência na China, ou mesmo da União Soviética, em que tinha dissidentes, tinha a fronteira com a Finlândia, por onde entrava calça jeans, entrava disco de rock. Na Coreia do Norte não tem nada. Não há a menor dissidência interna que se conheça. O que houve ali no comecinho do reinado, vamos dizer assim, do Kim Jong-un, foi aquele tio, que era visto como o braço direito dele, mais próximo demais da China. Ele não só fuzilou o tio, como o tio foi humilhado numa reunião pública em que tinha câmeras filmadas e que estava filmando a prisão do tio, estava filmando os guardas levando o tio embora e foi filmado o julgamento do tio. Ele fuzilou.
O Kim Jong-un é tratado muitas vezes como folclórico, como uma figura meio caricata. Só que é um folclórico com muitas armas, cada vez mais armas.
A Coreia do Sul e o Japão denunciaram que a Coreia do Norte fez um teste com um míssil intercontinental capaz de carregar armas nucleares. Esse míssil percorreu 1.080 quilômetros, chegando a uma altitude de 6.200 quilômetros. Esse míssil tem capacidade de chegar até os Estados Unidos.
E desde então, o que não se imaginava, que alguém tão jovem e que nem era aquele que o pai queria ver ascender, ele foi uma segunda opção, uma terceira opção até, que 10 anos depois ele está firme, dando cada vez mais força para as Forças Armadas, agora aparentemente mais saudável. Teremos aí algumas décadas de Kim Jong-un, ao que tudo indica, porque não há um menor sinal de dissidência interna.
Álvaro, muito obrigada pela conversa. A equipe toda do assunto te saúda. Estávamos com saudades de você. Bom trabalho aí.
Valeu, Renato. Obrigado pelo convite. Esse é o meu... Os meus dois assuntos favoritos são origem do SARS-CoV-2 e Coreia do Norte. Então, quando for para falar disso, pode me chamar.
Nós chamaremos. Abração.
Valeu, obrigadão.
Este episódio incluiu alguns áudios da TV estatal norte-coreana e do jornal cearense O Povo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.